No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
STF suspende julgamento do marco temporal. Mais de 20 cidades estão sendo afetadas pela estiagem no Amazonas. Segurança alimentar e nutricional é tema de audiência pública em Santarém. E equipe itinerante celebra 25 anos de missão na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, trazendo para você que o Ministério Público Federal recomendou a órgãos públicos nacional e do estado de Rondônia que melhorem o atendimento a migrantes e refugiados em Guajará-Mirim, município localizado na fronteira com a Bolívia. Raila Vareda traz as informações.
O Ministério Público Federal recomendou à Secretaria Nacional de Assistência Social, à Secretaria de Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia e ao município de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, que promovam melhorias no atendimento à população local de migrantes e refugiados. As recomendações foram baseadas em inquérito civil instaurados pelo MPF, que teve início após o recebimento de representação da Caritas Brasileira. No curso da investigação, foi constatada a situação de abandono e calamidade pública no município de Guajará-Mirim, no qual a população migrante, refugiados e as pessoas do próprio município sofrem diariamente violações de seus direitos básicos assegurados pela Constituição Federal. Nas recomendações, o Ministério Público Federal solicitou às secretarias que apoiem tecnicamente o município na elaboração de um diagnóstico do atendimento prestado a migrantes e a refugiados que acessam rotineiramente a cidade em busca de serviços públicos brasileiros. Além disso, recomendou aos órgãos que realizem ações de articulação com outras entidades dos poderes executivo, federal e estadual para melhoria e implementação de uma política pública de atendimento social a migrantes sob a coordenação da Secretaria Nacional de Assistência Social. Os órgãos têm um prazo de 15 dias úteis para manifestação sobre o acatamento ou não dos seus termos. Em caso de omissão da resposta, o MPF poderá adotar providências extrajudiciais e judiciais cabíveis. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o prefeito de Parintins, Bi Garcia, afirmou que não vai aceitar invasões de terras em áreas públicas. Os detalhes com Carlos Alexandre.
O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, afirmou que não vai permitir a invasão na cidade. A declaração foi dada no final da tarde desta quarta-feira. O município registrou uma nova ocupação territorial na área conhecida como Distrito Industrial, próximo ao Clube de Cabos e Soldados. A área ocupada possui proprietários que não quiseram se pronunciar, mas que irão buscar seus direitos na justiça. Em outros pontos da cidade, a prefeitura reservou terras para a construção de espaços públicos que também foram invadidos, mas que devem ser retomados. Segundo Bi Garcia, a Prefeitura de Parintins está em reunião com a Polícia Militar e a Delegacia Interativa de Polícia Civil e não vai permitir que uma nova invasão aconteça na cidade.
Não vai permitir invasão, tá? Estou tendo uma reunião com a Polícia Militar, com a Delegacia. Não é permitido isso. As áreas públicas que a gente tem deixado, exemplo do que nós deixamos ali atrás do Chicão Garcia, são as piores áreas, as únicas áreas que nós temos para futuramente construir investimentos importantes para o bairro. Então, com relação à invasão, nós não vamos permitir, não vamos aceitar. E o município vai, com certeza, se pronunciar e combater esse tipo de coisa.
O movimento desta nova invasão iniciou na madrugada desta quarta-feira com um grupo de pessoas que ocupou a área entre o Clube de Cabos de Soldados e o Serviço Social do Comércio SESC no Distrito Industrial. Recentemente, a Prefeitura de Parintins fez o asfaltamento da via e cerca de mais de 100 metros da lateral da pista foi invadida. A área também é ponto de outro serviço realizado pelo governo do estado, que constrói um sistema de drenagem para escoar a água acumulada naquelas terras. Esse serviço teve que ser paralisado por conta da invasão. Um ocupante da área, que preferiu não se identificar, informa que eles têm conhecimento que aquelas terras têm dono, mas resolveram invadir por estarem há muito tempo ociosas. O ocupante acredita que a invasão pode dar certo, mas depende do poder público ou dos donos das terras. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento do marco temporal. Lideranças indígenas analisam como positiva a decisão e a votação deve retornar na próxima semana. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O julgamento sobre o marco temporal foi suspenso na noite desta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, com 4 votos contrários à tese que dificulta as demarcações. O julgamento será retomado na semana que vem. Durante esses 2 dias de votação, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, e organizações regionais de base reforçaram mobilizações nos territórios, nas cidades, nas mídias sociais e também em Brasília, no Distrito Federal, contra o marco temporal. Do município de Santarém, uma delegação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, composta por 18 pessoas, acompanhou o processo de votação. A Auricélia Arapiun, coordenadora do CITA, destaca os pontos apresentados e de que forma votou cada um dos ministros.
E aí nós tivemos, dia 30 e 31, voltou o julgamento no plenário do STF. Então, no primeiro dia, nós tivemos o voto do ministro André Mendonça, que foi um voto contrário, apesar de na tese dele de trazer várias discussões, vários pontos históricos importantes de violência, de agressão que os povos indígenas têm sofrido no Brasil, ele votou contrário aos direitos constitucionais dos povos indígenas a favor do marco temporal. E ontem, né, não teve um embate no primeiro dia com várias interpretações dos ministros. Ele não concluiu o voto no dia 30, concluiu ontem, foi um voto muito longo. Mas nós tivemos também o voto do ministro Cristiano Zani e do ministro Barroso, que foi um voto que de fato trouxe o direito constitucional dos povos indígenas, né, que amparou esse direito. O STF é o guardião da Constituição Federal e, de fato, nesses 2 votos nós vimos que mudou muito a interpretação, inclusive do voto do Alexandre de Moraes.
A Auricélia relata ainda sobre o episódio de racismo que aconteceu durante as apresentações no STF, no qual o ministro Gilmar Mendes atacou os povos indígenas.
Um outro episódio que foi muito ruim ontem no STF foi o episódio de racismo, de preconceito do ministro Gilmar Mendes. Falou falas racistas, atacou os povos indígenas, muito grave. Então a gente já sabe que com ele a gente não pode contar. Mas a gente continua em mobilização. Quando a semana que vem não poderemos estar em Brasília, mas por conta dos feriados, né, não vai ser possível manifestações, mas a gente continua nos territórios fazendo muita luta e resistência.
As mobilizações contra o marco temporal também foram e estão sendo organizadas nos territórios, no qual as lideranças indígenas estão atentas a tudo o que acontece no poder legislativo, executivo e judiciário. Emerson Ebert de Souza, do Conselho Indigenista Missionário CIMI no Maranhão, relata sobre essas articulações, que incluem rituais e manifestações políticas.
Então os povos seguem mobilizados a nível nacional, tanto em Brasília para acompanhar o julgamento no Supremo Tribunal Federal, quanto em seus territórios locais, né? Essa articulação, essa união dos povos nos territórios, nas suas aldeias, junto com o CIMI, fazendo rituais, fazendo suas manifestações políticas nos territórios, nas BRs, são também a força para defender o direito originário que está baseado na Constituição Federal e lutar para derrubar essa tese do marco temporal, que é uma afronta aos direitos originários e uma afronta à Constituição Federal. Então, os povos seguem mobilizados, né, atentos também às, infelizmente, às condicionantes que estão tendo no voto de alguns ministros do STF.
O marco temporal é uma tese política que afirma que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras se estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mais de 20 cidades estão sendo afetadas pela estiagem no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
E cerca de 24 cidades estão sendo diretamente afetadas pela estiagem no estado do Amazonas. Destas, 3 já decretaram situação de emergência, segundo a Defesa Civil. Confira com Yuri Bezerra.
A seca dos rios no Amazonas afeta 24 cidades, segundo divulgou a Defesa Civil do estado nesta quinta-feira. 3 municípios se encontram em situação de emergência, sendo Benjamin Constant, Envira e Itamaraty. Outros 13 estão em situação de alerta e 8 em situação de atenção, como explica o Coronel Máximo da Defesa Civil Estadual.
Já estamos com 3 municípios em situação de emergência, 13 municípios em situação de alerta e 8 municípios em situação de atenção. E estamos aí desde o ano passado desenvolvendo um trabalho através do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que nos permite, de forma bem antecipada, a trabalhar com essa base de dados e preparar a população e o Estado.
Com a estiagem causando impactos significativos devido à redução dos níveis dos rios e represas, nesta semana a Defesa Civil do Estado se reuniu com representantes das empresas fornecedoras de energia elétrica que apresentaram um plano de ação para o enfrentamento da estiagem. O planejamento assegura que nenhum município ficará sem abastecimento de combustível e energia elétrica durante o período de seca.
Entendendo que energia é um ponto sensível, é um ponto crítico e dela muitos outros serviços são dependentes, nós fizemos questão de reunir mais uma vez o setor que trabalha com a produção e distribuição de energia, considerando que 52 municípios do nosso estado são movidos à termoelétrica, e fizemos mais uma reunião para poder entender e ter a certeza de que todas essas termoelétricas já estão abastecidas para atender o fornecimento de energia no período mais crítico, que é o período de outubro.
Devido à seca dos rios, a Marinha do Brasil chegou a restringir a navegação no horário da noite em 3 pontos críticos do Amazonas, sendo a passagem do Tabocal, que fica próximo ao município de Urucurituba, enseada do rio Madeira, próximo à cidade de Itacoatiara, e enseada do rio Purus com o rio Solimões.
Levando em consideração que já temos município em situação de emergência, 13 em situação de alerta, e provavelmente esses 13 na semana que vem ou nos próximos 10 dias entrem em situação de emergência, então agora a gente está observando realmente que a gente pode ter uma estiagem de moderada a severa e por conta disso a gente precisa estar antenados e nos anteciparmos aos problemas, para que as ações preparatórias visem, sobretudo, minimizar os impactos que essa estiagem pode causar à nossa população.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E segurança alimentar e nutricional foi tema de uma audiência pública em Santarém. Representantes de sindicatos, organizações e instituições de ensino estiveram presentes no evento para dialogar sobre essa temática. Os detalhes com Liege Costa.
Na manhã desta sexta-feira, representantes de sindicatos, organizações e instituições de ensino que atuam no debate sobre promoção à saúde e segurança alimentar estiveram reunidos na Câmara Municipal de Santarém para participar de uma audiência pública para tratar sobre as temáticas. A audiência foi sugerida por organizações ambientais para destacar a segurança alimentar e nutricional no município. Carlos Martins, vereador requerente da discussão, fala da importância de abordar essas temáticas, principalmente por tantas pessoas ainda viverem em situação de fome e vulnerabilidade social.
Hoje nós estamos vivendo a Semana da Nutrição e Segurança Alimentar no nosso município. Um projeto de lei que nós fizemos, né, que foi aprovado aqui nesta casa. E ontem foi o dia do nutricionista, então acho que é muito importante nós conversarmos um pouco sobre a importância da alimentação, sobre a importância da nutrição na vida das pessoas, para a saúde das pessoas, né? Para a prevenção das doenças, né? A importância desse tema no nosso país, né? Que tem tantas pessoas ainda que vivem em situação de fome e vulnerabilidade social.
Ainda de acordo com Carlos, pessoas que produzem e trabalham com produções de alimentos e segurança alimentar em Santarém foram convidados para participar da audiência.
Então, além de nós conversarmos sobre a importância do tema, nós também chamamos pessoas que produzem alimentos, que trabalham com a questão da agricultura familiar, da agricultura de alimentos saudáveis, né, para a nossa população. Isso é tão importante para nós, né, para que a gente possa ter acesso ao alimento, né? E também pessoas que são responsáveis pela segurança alimentar, ou seja, aquelas pessoas que não têm possibilidade de comprar o alimento, para que elas possam ter alimentação saudável, através de programas, né, de políticas de combate à fome, de políticas de melhoria da qualidade da nutrição das pessoas.
Ivete Bastos, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém, o STTR, participou do evento e fala como tem sido acompanhar esse processo e de que maneira o sindicato está inserido nestas pautas.
A gente fica feliz de poder participar desses debates. Esse ano nós já estamos dialogando sobre soberania, segurança alimentar e nutricional, porque é todo um conjunto, né? A soberania é eu conseguir consumir aquilo que eu ainda gosto, que eu não tenho o poder de estar consumindo. E a segurança é a garantia de ter alimento na mesa também. Alimento saudável, alimento que possa abastecer não só a nossa casa, mas também a gente ter uma renda que a gente possa alimentar outros, como é o caso das políticas que o governo viu a necessidade de colocar os alimentos mais saudáveis. E por isso instituiu a política do PNAE, né, e do PAA também. Então, segurança alimentar, ela é uma pauta constante, permanente, até porque é desafiadora. Garantir a segurança alimentar é garantir condições de continuar produzindo.
Durante a audiência, também foram discutidas as políticas públicas, as necessidades e dificuldades dos produtores e o fornecimento de alimentação saudável a uma população que já se encontra em vulnerabilidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Produção promove terceira entrega de alimentos do PAA no Careiro. A entrega aconteceu também de maneira descentralizada. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Este ano, a Secretaria de Produção Rural optou pela distribuição descentralizada, ou seja, além da área urbana, comunidades rurais também estão sendo contempladas com o Kit Verde, nome dado à cesta com produtos regionais entregue às instituições e as famílias assistidas por programas sociais. A coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos no Careiro, Fernanda Souza, ressalta a importância da cesta entregue às famílias da comunidade Samaúma e destaca a diversidade dos itens que compõem o kit.
Trazer essas entregas para a zona rural é uma forma que a gente traz tanto de incentivar o pequeno produtor quanto de garantir a segurança alimentar e nutricional nas comunidades. Na nossa região, a gente tem o costume de plantar geralmente uma coisa só, né? E quando a gente distribui a cesta, a gente está trazendo uma diversidade muito grande de alimentos. Nessa cesta, agora a gente tem 26 produtos diferentes. Então, é uma forma de incentivar também quem está plantando e quem vai receber.
Os alimentos chegam em boa hora, visto que na comunidade Samaúma, os moradores têm dificuldades para plantar, afirma a comunitária Maria Auxiliadora.
Porque aqui no Samaúma tem dificuldade de encher e secar. Então, a gente tem que aproveitar. Muito bem, a água aparece porque aqui tem pouco terreno. Então a comunidade aqui é carente, não tem muita verdura, não tem nada para dizer assim, ah, eu vou planta, mas morre com a água. Então, tipo assim, isso é uma benefessoria para nós, para o nosso dia a dia aqui.
Ainda haverá uma entrega de produtos este ano e assim será concluída a execução dos R$600 mil investidos na compra de produtos direto do agricultor familiar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
OBSMA e Fiocruz realizam oficinas pedagógicas para alunos e professores da educação básica em Tefé, no Amazonas. As informações com Nayara de Andrade.
Entre os dias 29 de agosto a 1º de setembro, foi realizada uma série de oficinas pedagógicas voltadas a professores e alunos da educação básica do município de Tefé, no Amazonas. A iniciativa foi desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, juntamente com a coordenação da Regional Norte da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, OBSMA, e contou com a parceria do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, do Instituto Leônidas e Maria Diane, Fiocruz, Amazônia, e da Prefeitura de Tefé. A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente é um programa educativo e bienal promovido pela Fiocruz para estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas de todo o país. Participam estudantes e professores da educação básica do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos EJA. As atividades tiveram foco na temática de saúde e meio ambiente e foram divididas em dois momentos distintos. Rita Bacuri, coordenadora da Regional Norte da OBSMA, ressalta o objetivo das ações.
Essa semana nós estamos com duas ações distintas. Uma são as oficinas pedagógicas voltadas para os professores e a outra ação é alunos na escola, que está sendo realizada nas algumas escolas aqui de Tefé, com o objetivo de estimular tanto os professores quanto os alunos a participarem da 12ª edição da Olimpíada.
Bruna Curcio, comunicadora social e responsável pela oficina de introdução à produção audiovisual, relata o que tentou passar aos participantes.
Nessa oficina, o que eu tento é não só trazer todo esse mundo de conhecimento do audiovisual, mas, na verdade, entregar ferramentas do fazer, né, da prática audiovisual, para que os professores possam ser bons assim, orientadores e facilitadores com seus alunos.
Henrique Marinho, estudante do 6º ano da Escola Estadual Getúlio Vargas, conta o que aprendeu durante o evento.
Eu aprendi que cada pessoa tem que se preocupar com o meio ambiente, porque o meio ambiente é o que nos ajuda em cada coisa. Por isso que nós temos que se preocupar com o meio ambiente, porque tirar as águas de dentro dos pneus, porque isso reproduz mosquito, como a dengue, que aqui em Tefé está com muita dengue, casos de dengue, essas coisas. E eu aprendi que a gente tem que se preocupar um com o outro.
Do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural de Tefé, Nayara de Andrade para a Rede de Notícias da Amazônia.
Equipe Itinerante celebra 25 anos de missão na Amazônia. A programação aconteceu de 29 a 31 de agosto em Manaus. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A equipe é uma rede que atua na missão de somar e ampliar atividades missionárias direcionadas aos povos indígenas e ribeirinhos. Para comemorar a data, a equipe reuniu membros, amigos e instituições para celebrar nos dias 29, 30 e 31 de agosto um fraterno encontro no sítio do Conselho Indigenista Missionário CIMI, em Manaus. Padre Marcílio Moutinho, administrador da área missionária de Nossa Senhora do Rosário, pertencente à Diocese de Parintins, participou do encontro. Ele comenta como surgiu e quem faz parte da equipe itinerante na Amazônia.
A equipe itinerante ela começou com jesuítas, e aí os jesuítas que organizaram a partir do saudoso Cláudio Perani, que foi um dos organizadores, incentivadores desta equipe. E na década de 90 começa a primeira presença deles em Parintins, sobretudo o padre Paulo Sérgio, que trabalhou mais ou menos na Vila Amazônia, na região de Maués. E ainda hoje, o padre Fernando e toda uma equipe também continua ajudando os povos indígenas, sobretudo Santarém Maué. Começou com jesuíta primeiro, né? Essas pessoas como padres, irmãos, religiosos e também depois outras instituições. No caso, outras congregações se juntaram para que pudesse também somar forças, irmãos, leigos das congregações e até de paróquias se juntaram para somar na equipe itinerante.
Padre Paulo Sérgio, um dos pioneiros da missão itinerante nas paróquias da Diocese de Parintins, participou da comemoração dos 25 anos. Ele destaca o momento de união com os missionários.
Nossas primeiras itinerâncias foram feitas em Maués, Parintins, Barreirinha e aí, com certeza, na Gleba Amazônica. Estivemos muitas vezes. E agora, reviver 25 anos depois dessa experiência foi muito interessante e fico muito contente de poder falar com todos os ouvintes da Rádio Alvorada mais uma vez. Tantas vezes usamos esse meio de comunicação para a evangelização. De modo que queria mandar um abraço a todas as comunidades, ao nosso querido bispo amazonense, o nosso padre Zezinho, né? Agora Dom José. E fico muito agradecido, estou muito emocionado por estar junto com dezenas de itinerantes para celebrar com alegria, com fé e esperança este novo tempo.
Padre Osiel Cristo, responsável pela pastoral indígena em Maués, que faz parte do projeto de evangelização na região do Marau, fala do sentimento em poder participar do encontro.
O sentimento é de gratidão de ter a oportunidade de chegar até aqui na Chácara do Cime para junto com eles comemorar esses 25 anos da equipe itinerante na Amazônia. Para nós é uma importância porque esses missionários da equipe itinerante estão presentes na Diocese de Parintins, sobretudo desde os anos 80 e sobretudo naquela região da paróquia de Maués, no Marau e Urupadi. Então eles desenvolveram um trabalho muito lindo com os povos Satere Maué e com os povos ribeirinhos daquela região do Urupadi, trazendo os projetos, as placas solares, sempre conscientizando os povos a proteger seu território, o meio ambiente e a cultura. Então, tudo que nós realizamos lá durante esse tempo, aí na paróquia de Maués, é uma coisa assim que não tem palavras para agradecer. Por isso, a minha presença aqui é uma forma de agradecer esses missionários que estão presentes com a gente lá.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O marco temporal. O julgamento mais importante para os povos indígenas do Brasil chegou ao seu meio. O julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. Ao terminar a sessão de ontem, muitas organizações da sociedade civil festejaram o fato de haver 4 votos contra o marco temporal e 2 votos a favor. Ocorre que a conta não é bem essa. Os votos dos ministros Fachin, Barroso e Zanin são, sim, a favor dos povos indígenas e contra o marco temporal. O voto do ministro André Mendonça e do ministro Nunes Marques, nomeados pelo ex-presidente Bolsonaro, são, sim, contra os indígenas e a favor dos latifundiários. Porém, o voto do ministro Alexandre de Moraes não pode ser considerado a favor dos povos indígenas, apesar de ser contra o marco temporal. Isso porque esse voto determina o pagamento de indenização que, na prática, não permite facilmente a retirada de fazendeiros das terras indígenas. Na verdade, o placar até o momento é de 3-2 a favor dos povos indígenas, com um voto médio, que pode ser considerado como um voto de empate. Na próxima semana, devemos ter o final do julgamento. Até lá, a angústia toma conta dos povos originários do Brasil e daqueles que lutam por uma sociedade justa e igualitária. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.796 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Yuri Bezerra, Raila Vareda, Neucelino Santarém e Nayara de Andrade. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.